As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Está em marcha o processo de instalação da empresa Roadie na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, precisamente no lado oposto ao Bricomarché. Tal como a ERP tinha adiantado, em março deste ano, confirma-se desta forma a chegada da referida marca, também pertencente ao grupo Os Mosqueteiros, empresa especializada no setor automóvel. Nesta altura está então em curso a terraplanagem. Ao que tudo indica, até final deste ano, início de 2022, a estrutura propriamente dita já poderá estar em vias de concretização. Entretanto, ainda no que diz respeito à conhecida como Avenida do Hospital, a ERP também conseguiu apurar que está fechado o acordo para a criação de uma superfície comercial de grande dimensão, o chamado Retail Park, o centro comercial ao ar livre, neste caso entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a chamada rotunda do Continente, no total a rondar os 20 mil metros quadrados. Este futuro espaço irá congregar 6 a 7 estruturas comerciais, de entre as quais um hipermercado. No total, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho. Já no que diz respeito ao supermercado Aldi, a ERP sabe que o início das obras está apenas dependente da aprovação do Plano Diretor Municipal, neste caso pela Assembleia Municipal de Tomar. O Aldi ficará na mesma Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, mas junto à rotunda do Regimento de Infantaria 15. As instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, encerradas há algumas semanas pela Proteção Civil Municipal por falta de segurança, foram motivo para a troca de argumentos entre Partido Socialista e Partido Social Democrata no decurso da primeira reunião do Executivo deste novo mandato autárquico. Registro então nessa ocasião para a intervenção de Lourdes Ferromão Fernandes, que disse ser responsabilidade do município zelar pela manutenção dos edifícios de que é proprietário.
Estas instalações do CIR são municipais, logo é obrigação da Câmara zelar pela manutenção dos seus edifícios, ainda mais quando são frequentados por crianças e adolescentes inseridos na escolaridade obrigatória e, agravando a situação, estarmos perante pessoas com necessidades especiais. Portanto, aqui dar nota desta necessidade premente de obras que deverão ser apoiadas porque são obras estruturais que têm que ser feitas conforme as regras, portanto ultrapassando as debilidades que fizeram com que estas instalações tivessem que ser encerradas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, classificou como abusivo dizer que cabe ao município manter as referidas instalações, justificando que tal nunca aconteceu em décadas de existência do edifício. Ainda assim, tal como já tinha reforçado noutras ocasiões, disse que a autarquia irá sempre assumir uma postura de colaboração.
É totalmente abusivo dizer que, se as instalações são municipais, é ao município que compete mantê-las ou... Aliás, isso nunca aconteceu ao longo dos, que eu saiba, dos 40 e tal anos de existência. Mas já agora dá-vos nota que nós temos vindo a procurar insistentemente nos arquivos e ainda não se conseguiu descobrir qualquer deliberação, qualquer contrato, qualquer documento sobre aquelas instalações. As novas instalações, sim, há documentos, mas relativamente às antigas ainda não foi possível da nossa parte, não sei se da parte do CIR existe algum documento, mas da nossa parte não existe. Aquilo que nos interessa é, dentro do possível, como se faz com as demais entidades, colaborar na medida do possível com essas limitações. Quer dizer, estamos a falar de uma entidade, para todo efeito, é uma entidade privada, com características especiais, obviamente.
A notícia é avançada pelo Correio da Manhã. Uma menina de 11 anos terá sido violada por um grupo de colegas de escola, também eles menores de idade, reforça a mesma fonte, sendo que o crime terá ocorrido no último fim de semana num encontro fora de contexto letivo. Aconteceu no concelho de Santarém. Os agressores terão entre os 11 e os 13 anos. O CM avança ainda que foi formalizada a queixa na Polícia de Segurança Pública, isto na sequência de sinais detectados pela mãe da menina, a quem a criança terá então confessado que foi alvo de violação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Estão confirmadas mais 2 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19, óbitos estes que ocorreram no decurso desta última semana. Estão assim em causa pessoas residentes no concelho de Orém, que reforçou este trágico estatuto de concelho do Médio Tejo, com maior número de vítimas associadas à pandemia em curso, um total de 88. Na região, propriamente dita, já se lamentam 402 mortes. O topo desta lista indesejada tem ainda Abrantes, com 71 óbitos, seguindo-se Torres Novas, com 66. Em Tomar, morreram 58 pessoas.
Rádio R, informação.
As redes sociais inundaram-se de críticas no decurso das últimas horas. Alguns automobilistas, entre os quais treinadores, foram autuados em ação policial nesta quinta-feira, precisamente quando se encontravam a dar treinos no estádio municipal. Houve ainda registro para o vivente protesto de alguns encarregados de educação que dizem recusar-se a manter os seus filhos na referida atividade desportiva, uma vez que em tempos de chuva não há condições para que as crianças e jovens, alguns deles com idades entre os 5 e os 6 anos, possam percorrer sozinhos o caminho que separa o estádio do atual Parque de Caravanismo. Recordo-se que a ERT já tinha chamado a atenção para estas limitações rodoviárias no início deste mês de outubro, alertando, nessa altura, para as ações de sensibilização que a PSP estava a fazer nas imediações do campo. Agora, as autoridades passaram das palavras aos atos. Naquele local, desde há vários anos, está colocada uma sinalética vertical de trânsito proibido, sendo que as exceções existem apenas para cargas e descargas, ambulâncias e equipas de arbitragem. Automobilistas que queiram apenas deixar ou recolher os seus filhos, por exemplo, estão impedidos de o fazer, assim como está proibida a passagem de autocarros dos clubes que se deslocarem ao Municipal de Tomar, sejam eles de futebol sénior ou de formação, objeções essas extensivas aos praticantes de atletismo, entre outros utilizadores. A ERT, nessa mesma altura, procurou um esclarecimento junto de Amílcar Ferreira, responsável pela Escola de Condução Tomar Drive. O especialista esclareceu quais as limitações impostas pela referida sinalética e avançou com a solução mais adequada.
Aquele sinal vertical que está ali, como disse bem, já há alguns anos, que é trânsito proibido e tem algumas exceções. Portanto, tem exceções a ambulâncias, a equipas de arbitragem, a deficientes e a cargas e descargas. Ora bem, e começando pela pergunta que me fez, um pai que vai levar o seu filho a um treino, a do União, a um jogo, não pode lá entrar. Porque isto é o seguinte, o que é que lá falta? Faltam lá dois painéis adicionais. Falta lá um painel adicional dizendo, excepto tomada e largada de passageiros. Portanto, se tivesse mais este painel dizendo, excepto tomada e largada de passageiros, já podia. E falta um outro painel que dissesse, para, também poderiam lá entrar, para estacionamento de veículos afetos ao transporte de atletas para jogos de competição. Portanto, isto é ridículo, porquê? Um autocarro que transporte uma equipa de futebol, portanto, ela pode lá entrar, pode fazer cargas e descargas dos seus equipamentos, mas os jogadores de futebol não podem entrar nem sair do autocarro. Porquê? Porque o painel adicional tem cargas e descargas, mas não tem o painel adicional de entrada ou saída de passageiros. Porque o painel adicional diz equipas de arbitragem, portanto, equipas de arbitragem. Portanto, eu não consigo interpretar, nem esforço, que equipas de arbitragem esteja a incluir as equipas intervenientes, as outras equipas dos clubes.
No âmbito da programação prevista no projeto cultural de escola do agrupamento Templário, estão a ser preparadas para este ano letivo uma série de atividades, com destaque para a criação do Gabinete de Diversidade e Inclusão, nome provisório, onde serão desenvolvidas estratégias pensadas e dinamizadas por alunos para dar apoio a outros jovens que, por diversas razões, se sentem desamparados, discriminados ou excluídos. Paulo Macedo, diretor do agrupamento de Escolas Templários, disse à ERTS que este gabinete resulta do trabalho desenvolvido durante as semanas culturais.
A ideia de criar este gabinete resultou em parte da terceira semana cultural. Nos temos apercebido a importância que tem também a existir nas semanas culturais que vão passar a existir a partir de agora, a partir das próximas, da quarta e da quinta, de envolver os alunos da educação especial e também, logicamente, alunos de etnias e da interculturalidade que existe no agrupamento, portanto, alunos provenientes de diferentes países, de terem todos eles a possibilidade de participar na Semana Cultural através desse gabinete e fazerem atividades, não só na área do teatro e outros, e participarem nessas atividades. E, entretanto, estamos a fazer esse trabalho com esses alunos, já a preparar a quarta Semana Cultural e, logicamente, depois a quinta.
Paulo Macedo quis deixar claro que a inclusão não se trabalha apenas nesta iniciativa, referindo, ainda assim, a importância que tem para cada um dos alunos o simples facto de poderem participar na construção das semanas culturais.
Na prática, a inclusão não passa só por isto, mas efetivamente a importância de eles participarem na construção e envolverem-se na construção das próprias semanas culturais, isto é uma mais-valia para o agrupamento e para os próprios alunos, e o objetivo é mesmo esse. Portanto, a semana cultural ou as semanas culturais durante o ano letivo são para todos os alunos, para toda a comunidade. E o objetivo é que todos se envolvam e logicamente, eles também se sentem ativos e participantes, e depois também temos como voluntários também alunos desta, não só alunos que efetivamente já têm sido voluntários, mas agora também alunos que vêm destes diferentes grupos, e precisamente por isso o objetivo é que eles participem e se envolvam.
Por ocasião da Feira Nacional de Doçaria de Abrantes, foi apresentada uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar e a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, sendo que está em causa a criação de um videojogo dedicado à palha de Abrantes, neste caso com recurso à personagem Palhinhas. O jogo, direcionado para crianças com idades entre os 3 e os 10 anos, será criado no decorrer dos cursos técnicos superiores profissional, animação e modelação 3D e jogos, ainda informática, e na licenciatura em informática e tecnologias multimédia. Nota para a explicação de Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS.
Na sequência do técnico trabalho da TAGOS, valorização da identidade do nosso território e aqui pela figura do sentido Palhinhas, ao longo dos anos nós temos feito este trabalho, sendo que em 2006 lançamos a banda desenhada do Palhinhas, anualmente em cada feira de doçaria lançamos este desafio às escolas para elas produzirem os trabalhos que são expostos na feira de doçaria, e este ano decidimos, em colaboração com a ESTA, lançar dois videojogos, portanto inovar, modernizar a figura de Palhinhas.
Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, também abordou o objetivo desta parceria, assim como a equipa que está na base desta criação.
É um prazer estar nestas parcerias da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e do Politécnico de Tomar com as entidades. A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, particularmente, tem que abrir as portas, tem que mostrar, temos que mostrar o que é que os nossos alunos conseguem fazer. E este protocolo tem a ver particularmente com o nosso teste, curso técnico superior profissional de informática, e também com a nossa licenciatura de informática e tecnologias multimédia. Portanto, eu tenho comigo, naturalmente, a direção, portanto, que é a doutora Helena Monteiro, o professor Carlos Mora e também o professor Walter, que ao fim e ao cabo representamos aqui a escola, e a nossa vontade cada vez maior de participar na vida de Abrantes, de tornar mais rica, e também da escola de tecnologia ser cada vez mais rica.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento de controlo costeiro da Nazaré, apreendeu 84 kg de pescada subdimensionada no porto de abrigo, precisamente da Nazaré, numa ação de fiscalização com o objetivo de controlar o cumprimento das regras de captura, transporte e comercialização de pescado fresco. Os militares da GNR depararam-se com 84 kg de pescada sem as medidas regulamentares de venda, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação, foi elaborado um auto de contra-ordenação contra desconhecidos, cuja coima máxima pode atingir um valor a rondar os 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido a controlo, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR lembra em comunicado que os recursos marítimos devem ser explorados de modo a garantir a longo prazo a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando simultaneamente assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais. Está patente ao público no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, a Exposição 5 da Associação de Antigos Alunos do Liceu, hoje Escola Santa Maria do Olival. Este conjunto de trabalhos está exposto até 28 de novembro e foca-se nas obras de 5 artistas convidados pela referida associação. As áreas tão diversas como a arquitetura, a fotografia e a ilustração, mas também a cerâmica e a dança. A exposição pode ser visitada de quarta a domingo, das 10 às 12 horas e das 14 às 17. A reportagem da ERC também marcou presença na abertura da 5 e esteve à conversa com Susana Pereira, presidente da Associação dos Antigos Alunos, que nos fez uma abordagem da exposição propriamente dita, mas também do trabalho que tem sido feito pela entidade que dirige.
A nossa associação tem vindo a dinamizar estes encontros de experiências de antigos alunos. Não vou só chamar encontros de artistas, porque todos nós somos artistas na nossa área de atuação, mas o nosso objetivo é dar a conhecer a experiência profissional e de vida dos antigos alunos do Liceu. E já vamos no 12º encontro, desta partilha de experiências. É isso que hoje aqui temos, uma partilha de experiências de pessoas que estão no domínio das artes. Nós tentamos fazer o melhor possível. Aliás, este ano temos os nossos órgãos sociais renovados. Temos nos nossos órgãos sociais, eu agora não vou nomear, mas temos pessoas das novas gerações, pessoas com 20 anos, e para nós é um grande regozijo conseguirmos ter cá essas pessoas. Portanto, tentamos o nosso melhor, tentamos, não é aproximar de facto àquilo que é a realidade da escola, porque aí temos os profissionais, os professores, mas é à realidade da vivência dos nossos jovens, à realidade da vivência daqueles que são antigos alunos, mas que acabaram 12º ano ontem. É esse o nosso propósito. E esse propósito também se traduz naquilo que estamos a fazer, que é de ano para ano trazer pessoas novas, preferencialmente pessoas que ainda não tiveram exposições aqui em Tomar ou que ainda não vieram, não tiveram a oportunidade de mostrar a sua experiência de vida à comunidade tomarense. Tem sido esse o nosso propósito.
A ERTS ouviu também o veterano deste ano, precisamente Luís Ferreira, responsável pela coordenação das atividades da Associação dos Antigos Alunos do Liceu no ano de 2020-2021, falou do desafio colocado à organização.
O desafio foi muito este, criar uma relação entre as 5 décadas da escola, que dá no fundo mote à própria associação e este encontro intergeracional. Então a discussão foi baseada nessa dimensão, 5 décadas, e por isso desafiámos 5 gerações, 5 artistas técnicas muito diferentes. Basicamente é a personificação daquilo que é a associação, que é criar um intercâmbio intergeracional, dar a conhecer o trabalho que é feito por muitas pessoas que estudaram cá e que, de alguma forma, ou por várias razões, não têm uma relação tão vincada com Tomás, e depois mostrar e partilhar técnicas e olhares muito distintos sobre aquilo que é um trabalho artístico. Então, no fundo, é isso, é uma expressão muito pedagógica nesse sentido, e bastante inclusiva, portanto, nesta relação de pessoas que nunca se cruzaram na escola, porque têm gerações tão diferentes, e que têm trabalhos com a arquitetura, a dança, ilustração, cerâmica e fotografia, claro. Desafiámos 5 artistas que em épocas diferentes estudaram no liceu e que são de Tomar, ou têm uma relação muito estreita com Tomar, mas que também, esse foi o desafio da associação, tanto dos antigos alunos do liceu, que nos pediram pessoas que não têm normalmente a sorte ou a possibilidade de expor em Tomar. Então também foi essa, portanto, foi intergeracional, multidisciplinar, e num lugar de oportunidade para quem não tem mostrado o seu trabalho em Tomás. Às vezes também temos um olhar muito estreito daquilo que é que são as artes visuais, e aqui ampliamos essa perspectiva e mostramos que há aqui uma linha, uma fileira de trabalho muito grande da própria associação, que é responsável por isso, e que me parece muito bem que se está a estabelecer nessa relação, que é aproximar os filhos da terra à própria terra.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.